versículo 23. Mateus 4, versículo 23. Só o versículo 23, Renato.
E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Amém. Mais uma vez.
E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Então, outro, agora vamos ver Marcos 16. Mateus, nós já vimos Mateus. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Vamos lá, lê, por favor.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Amém. Mais uma vez.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Então, primeiro nós vimos em Marcos, Mateus. Primeiro nós vimos Mateus, o quê? O que nós lemos em Mateus? Hã? Não, primeiro nós vimos Mateus, o que foi, Renato? Você leu em Mateus? Mateus 4. O que você leu lá? Wender? O que você leu lá?
E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Então, Jesus percorria todas as cidades, todos os lugares por onde ele passava, fazendo o quê? Pregando, ensinando o evangelho. Ensinando, pregando o evangelho, né? E nós vemos aqui em Marcos, capítulo 16, quando Jesus mandou, né? Ele chama os discípulos e ele manda. Ele envia os discípulos e fala para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Jesus andava por todo lado, por todo lugar onde ele andou, pregando o evangelho. Mandou que os discípulos fizessem a mesma coisa. Foi? Lucas capítulo 8. Vamos ver o que é que Lucas fala. Lucas, no capítulo 8 de Lucas, diz assim, no capítulo 8, versículo 1: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Amém? E os discípulos iam com ele. Mais uma vez. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os discípulos iam com ele. Amém? Romanos. Vamos ver o que é que Paulo fala do evangelho. Paulo, no capítulo 1, no Romanos, capítulo 1, No versículo 16, Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, gregos e troianos, né? Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho que Jesus Cristo andava de cidade em cidade pregando. O Evangelho, né, que foi ensinado aos discípulos. O Evangelho que os discípulos receberam ordem para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, depois de muito tempo, ele aparece, Paulo, e quando Jesus aparece para Paulo e manda Paulo fazer a mesma coisa, né? No, em Atos, lá Paulo fala o quanto o Evangelho foi importante na vida dele. E aqui então ele está falando: não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. O que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo mostrar para a igreja que o problema do homem, o problema da humanidade é, né, Priscila? Né? Por quê? Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho para salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da humanidade. A salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é: Jesus veio ao mundo fazer o quê? Pregar o Evangelho, gente. Jesus veio ao mundo salvar a humanidade. Salvar o homem. Tirar o homem do poder de Satanás. O homem estava ou está sob o poder de Satanás. Aonde que fala que isso que nós estamos falando é verdade? Atos, né? No Atos não fala isso? Atos 26. Vamos lá? Atos 26. No versículo 16, mas, acompanha aí, por favor, na sua Bíblia, mas, levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas das quais te aparecerei ainda. Em outras palavras, o Evangelho, que foi o que Jesus pregou, foi o que Jesus fez. Eu quero que você seja testemunha. Tanto é que ele, quando vai, ele enfatiza toda a pregação de Paulo, foi enfatizando o Evangelho, a doutrina de Cristo, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, depois eu vou explicar isso aqui, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Então, qual a missão que Paulo tinha? Ele: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é que vai tirar a pessoa do poder de Satanás. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é a salvação. Jesus falou para ele: vai, tira as pessoas do poder de Satanás. Quer dizer que as pessoas estão sob o poder de Satanás? Você não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, eu não. Graças a Deus. Amém? Então vamos todo mundo. Eu não. Graças a Deus. Eu não estou sob o poder do diabo. O diabo não tem poder sobre mim. Ou tem? Pois é, mano. E é por isso que você louva a Deus. Por isso que você, né? Por isso que você tem toda a liberdade para poder louvar a Deus e para poder resistir o mal. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, não tem poder sobre você. Amém, gente?
Amém.
Ainda tem? Tem gente que... Tem gente que está meio assim, para não... Tem gente que está meio em dúvida. Hã? Não, sai de mim, Satanás. Né? O diabo não tem poder sobre nós, não. Conversa. Deus vai com essa conversa para lá. Amém? Eu faço a vontade de Deus. Amém? Eu sirvo a Deus. O meu Senhor é Deus. Satanás, sai de mim, Satanás. Amém? Ele não tem poder sobre mim. Ou tem? Hã? Amém, né? Não tem, né, Lido? Deus me livre se tivesse. Amém. Vamos continuar então. Amém? Eu só estou mostrando alguma coisa para vocês, para assim, para a gente realmente confirmar. Para a gente confirmar a nossa fé. Né? O que mais? 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ver o que é que Pedro, então o evangelho, ele é a nossa salvação. Se o evangelho não nos salvar, se o evangelho não nos ajudar, o que que vai acontecer? Nós vamos continuar nas garras do inimigo. Nós vamos continuar nas garras do inimigo. Amém? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O inimigo, nosso adversário, ele quer nos fazer continuar escravos do pecado. Ele quer que nós continuemos escravos do pecado. Ou não é assim? Agora, nós temos tudo para resistir o pecado. Nós temos tudo para não aceitar o governo de Satanás. Amém, gente? Amém. Então, 1 Pedro, que eu falei, capítulo 1. Cadê Pedro? Meu Pedro sumiu. Aonde está Pedro? Está na Bíblia? Primeira Pedro? Primeira Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Veja bem. Agora, por que que o diabo tinha poder sobre nós? Por que que o diabo nos tinha como escravos do pecado? Por que que Satanás tinha domínio sobre nós. Hã? É, por que que nós não conhecíamos a Deus? Paulo fala, Jesus fala para Paulo, vai e abre os olhos dessas pessoas, abre os olhos das trevas, converta a luz, abre os olhos da pessoa, fala para ele que Deus existe, abre os olhos dele, fala para ele que existe, Deus existe, e que existe a salvação. Ah, vai, explica o evangelho, ensina para eles. Vai e abre os olhos desse povo. Esse povo não conhece a Deus, das trevas. É por isso que eles estão, que o povo está em trevas. Então, por exemplo, você vê o país inteiro. Você acha que o país inteiro, o mundo, está na luz? Está seguindo o evangelho? Ou você pega e olha e vê o mundo, de um modo geral, em trevas? Que jeito que você vê? Você vê um mundo, você vê um país, você vê que você começa, você vê uma mídia, uma imprensa, de que maneira? Você vê o Senado, você vê a Câmara, você vê a sociedade de um modo geral, você vê o trânsito na rua. Quando você está na rua, você vê o comércio, você vê as coisas na luz, no evangelho, ou você vê tudo isso completamente fora? Os cuidados do mundo, as pessoas envolvidas de uma maneira, vamos dizer assim, intensa com as coisas, com o mundo, eu comprar, eu vender, e eu dai daqui, eu venho dali, e etc. Enfermidades, doenças, hospitais, né, coisa, comida, tanta coisa. Você vê isso com bons olhos? Você vê isso do jeito que Jesus queria? Amém? Como você vê? Ou você ainda tem os seus olhos fechados? Você, por acaso, eu estou falando isso, nós estamos, que a nossa intenção agora é evangelizar a igreja. Amém? Nós vamos tentar fazer uma coisa. Qual? Salvar a igreja. Nós vamos tentar salvar a igreja. Amém? Porque a igreja, o povo de Deus, não é um povo que anda sentado nos templos, ou é? O povo de Deus não é um povo que anda dentro dos templos, não. O povo de Deus, ele está cada vez mais pequeno, cada vez minguando mais, né? Como Jesus falou, haverá fé quando eu voltar. O que mais que ele fala? Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. O mundo vai estar comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento, e ninguém estará mais nesse mundo preocupado com o evangelho. Vocês concordam? Isso aí é todo mundo, não é só eu, não, não é só vocês, não. Todos nós estamos correndo risco, não é? Então vamos tentar fazer isso. Vamos tentar evangelizar a igreja. Abrir os olhos da igreja. Fazer com que a igreja entenda o que é que ela tem que fazer, o que é que ela precisa fazer. Amém? Então, quando foi falado, lá no começo da igreja, nós falamos muito sobre isso aqui, ó. Nós falamos muito, muitas vezes. Aliás, uma das principais coisas que era justiça. O que que é? Qual o problema de Satanás? Ele é injusto. Ele não é justo. Amém? E qual o de Deus? Deus é justo. Nós vamos ficar ou de um lado ou de outro. Toda injustiça, você vai ver aí nas escrituras, que toda injustiça, por isso que eu falo que tem que evangelizar, toda injustiça é pecado. Você acha que você comete alguma injustiça de vez em quando? Você comete injustiça com seu filho, você comete injustiça no trânsito, você comete injustiça na sua casa, você comete injustiça com seus funcionários, você comete injustiça com o patrão, você comete injustiça com você mesmo, você comete injustiça até com você mesmo, contra você mesmo. Toda injustiça é pecado. Amém? O que que é justiça? Aí nós vamos pegando. O que é justiça? Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E você comete injustiça até contra você mesmo. Amém? Por exemplo, uma pessoa que se envolve com droga, que todo dia está usando droga, ele está cometendo uma injustiça com ele mesmo. Ele está machucando a sua saúde, ele está estragando a sua vida, prejudicando quantas pessoas a pessoa não prejudica. Um filho que usa droga, um pai que usa droga, né? Nós cometemos injustiça gastando tempo. Nós cometemos injustiça jogando tempo fora, gastando tempo. Sabia? Que o tempo é precioso. O tempo é importante. Nós cometemos injustiça contra Deus, não ajudando a Deus. Quando ele fala, sede meus ajudadores, sede meus servos, né? Servir a Deus. O ideal é que todo mundo fosse servo de Deus. Nós cometemos injustiça contra Deus quando nós não servimos a Deus. Quando Deus não tinha ninguém para enviar, não tinha ninguém para ajudar a Deus, ele foi obrigado a ele mesmo. E às vezes você não move uma pena em favor dele. Você não move uma pena para salvar uma pessoa. Ele deu a vida. Então eu tenho que falar, usando essa expressão, você, né? Você não leva mal, não. Porque às vezes eu estou olhando para você, né? Às vezes eu estou olhando para você. Mas não é você não. É você mesmo. Amém? Mas você concorda? Só se eu olhar para cima e começar a dizer para cima, né? Dar tiro para cima. Então nós pecamos muito, muito, sem saber, sem perceber que nós estamos pecando. Nós pecamos muito, muito, sem saber que nós estamos pecando. Aí a gente pensa o quê? Pecado é o quê? Que pecado é prostituir. Aí pecado é comer, beber, comer frango estroncado. O que mais que é pecado? Aí a gente cita no dedo assim, ó, 3, 4, 5 pecados. Não, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso. Tem gente que, às vezes a pessoa prostitui, mas prostitui com uma só. Então não é pecado. Né? Fala, não, eu não fico, não sair prostituindo. Eu não sou assim prostituto, não, né? Eu estou aqui só. Então não é pecado. A gente mesmo começa, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso. Então, quando você comete injustiça toda hora você pode cometer uma injustiça. Como eu falei, você vê uma pessoa, Jesus viu o samaritano, aliás, o samaritano viu uma pessoa doente, não foi? Ele não virou as costas para o doente. Ele foi lá socorrer aquela pessoa. Quem passou e virou as costas? Não teve pessoas que passaram? Aquelas pessoas que passaram e virou as costas? Não quis nem olhar? Por que que ele não quis olhar? Porque se ele olhasse, ficaria feio para ele. Você olhou, viu que a pessoa precisava de socorro e virou as costas. Quantos de nós, gente, às vezes não entra aqui, e aqui entra ali, sai de novo e vai embora, não quer nem tomar conhecimento do que está acontecendo, dos problemas, por que que não quer tomar conhecimento? Para não se envolver, né? Para não se envolver, para não dar trabalho, como ele está dizendo aqui. É melhor que a gente ignore. A aflição do povo, né? Ele saía curando os enfermos, expulsando os demônios, evangelizando, ensinando o evangelho. Então, pecado não é só matar, roubar. Pecado não é só matar, roubar. Tem pessoa que fala, eu roubo, mas não é muito, eu roubo pouquinho, né? Só nas horas vagas, tal. Então, isso não é pecado. Ou então, roubar de quem rouba também talvez não seja pecado. É assim, por exemplo, eu roubo, mas eu roubo de quem rouba, roubo do governo, né? Então, não é pecado. É pecado, Flávio, roubar? Então, pecado é isso? Não. Pecado, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E o diabo, Satanás, ele é injusto. É justo você fazer isso? Não, então é pecado. É justo você fazer isso? Não, é pecado. Então é pecado. Amém? Guarda-roupa. Tem tanta gente precisando de uma roupa, enquanto o nosso guarda-roupa não tem mais aonde pôr roupa. Né? Aí você pega lá 50 camisas, você fala assim, eu vou pegar uma camisa para poder dar para fulano, ou então parcela, jogar na rua, que alguma pessoa pega. Mas assim, ó, aí você pega, não, essa daqui não, essa também não, essa também não. Você vai chegar lá no fim sem achar uma camisa que você possa. É justo você ver as pessoas e não ajudar, ver as pessoas. Porque quando você começa a ajudar uma pessoa e a pessoa não corresponde, a gente desanima de ajudar também as outras. Porque você ajudou uma, não correspondeu, você desanima de ajudar também as outras. Então, gente, tudo isso é... toda injustiça é pecado. Tem algum lugar que está escrito isso? Se não tem, manda pôr. Pode escrever. Mas pode pegar aí na concordância que você vai achar. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E nós somos, por natureza, injustos. Nós somos, por natureza, injustos. Amém? A vontade de Deus é tirar isso aqui, eliminar isso aqui, e fazer com que nós nos tornemos justos. É possível a gente se tornar justo? É possível nós nos tornarmos justos? Então, quando você se tornar justo, você se torna uma pessoa sem pecado. Hã? Renata, lê lá, Renata. 1 João. Então, eu estou falando isso para vocês que a gente
Primeira João, capítulo 5, versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte.
Em outra tradução, tem outra tradução. Na sua, Paula? Então dá lá o microfone para Paula. Leva lá para Paula. Ali. A iniquidade é a mesma coisa de injustiça. Por isso, iniquidade. Está aqui desse lado aqui, a iniquidade. A iniquidade está aqui também. O iníquo é o injusto. Toda iniquidade, botei do lado de cá, né? Passar para cá, tá? Iniquidade é desse lado. Vai lá.
Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte.
Mais alto.
Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte.
Pois é, e se você for pesquisar, analisar, você vai ter muitas palavras mostrando para você isso. Que toda injustiça é pecado. Você vai, mas como que eu vou saber se é injustiça ou se é justiça? É justo isso? Não. Então, o que que é? Justiça, em outras palavras, você vai lá no dicionário. É assim que a gente busca Deus, gente. É assim que a gente busca Deus. Então, como as pessoas não tinham como buscar Deus, o que que Jesus fez? O que que Jesus fez? Buscou a Deus. Desde menino, Jesus começou a buscar Deus. Até nos 30 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele saiu pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho que ele construiu ao longo dos 30 anos. Me ajuda aí. Que ele, vocês vão ajudando, vão respondendo para vocês. Quem sabe, né? Vamos dizer assim, entender e animar e voltar a ter vontade de buscar Deus. Porque é assim, uma coisa é como se fosse um elástico. Você puxa o elástico, mas se você frouxar, né? Você vem aqui, tá puxando. Mas se você parar para respirar, ele puxa você de novo. O pecado, o mal, é assim, você vai com toda usando toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo que você puder fazer na luta contra o pecado. Quando você estiver acabando as forças, você tem que dizer: Senhor, renova a minha fé, renova a minha força. Se não, volta. O cão volta. Não é assim? O porco volta para a lama. Por que que está escrito isso lá? É por causa do porco? É por causa do porco? Não, é por sua causa, é por nossa causa. Ele falou isso lá, mas não foi por causa do porco, não. Está dizendo lá, o porco volta a revolver na lama. Aí lá atrás, no tempo que a gente evangelizava a igreja, a gente falava assim, que, como é que a gente contava essa história do porco? Você lembra? Ah, é. Aí, ó, o Checo está lembrando. Mas tem muita gente aqui que não lembra nem de porco. Nem sabia que porco existia, lembra assim? Não é não? O Checo está lembrando aqui. O que que a gente fazia? Você lembra, Silvio? Falava sobre o porco? Falava que o porco, que a pessoa leva um porquinho para casa. Tem porco branco? Porquinho branco? Tem. Branco, bonitinho e tal. Aí leva, cuida dele direitinho, cria. Tem gente que cria porco no sofá. Sabia que o porco, ele é, às vezes, ele é mais aciado do que gato. Ele não tem pelo, não tem. E o porco é realmente assim, muito interessante. A coisinha dele, o negocinho dele é bem discreto. Aí a pessoa vai, cuida do porco, com um cotonete, limpa o narizinho dele e tal. A unha, ele fica lá, você cria o porco ali dentro de casa. Né? Leve ele para passear, põe dentro do carro e tal, etc. Só você não pode descuidar. Você não pode descuidar. Porque se ele voltar, se ele encontrar um poço de lama, aí você vai ver o que que o porco vai fazer. Por que que o porco foi para a lama? Hã? Por que que foi para a lama? A natureza do porco. A natureza do porco. Porco, você obriga ele a ficar ali. Você pega o passarinho, você prende ele na gaiola, você obriga ele a ficar na gaiola. Você obriga ele a ficar na gaiola. Tem pessoas que criam tubarão. Né? Lá no um restaurante, que eu vi lá uma vez, lá em, não sei aí aonde, não me lembro, mas um aquário enorme, que a pessoa tinha lá um tubarão. Você cria cobra, você cria, né? Mas a natureza continua sendo tubarão. Se você brincar, tinha aqui em Goiânia, tinha uma loja, chamava, ela tinha um tigre. Como é que chamava? Marial, não sei. Lembra, Silvio? Tinha uma loja, tinha uma empresa aqui, que ela tinha um tigre. Marial? É uma loja que era autorizada de venda de produto da tigre. E ela é muito famosa, etc. E ela, não sei por que carga d'água, o caboclo, o dono da loja, criava um tigre. E aí depois parece que o tigre andou pegando lá, não sei se foi ele ou foi um funcionário dele, eu sei que deu um problema sério, o cara teve que responder na justiça aí, eu não sei o que, que aconteceu, me lembro bem da história. Mas criava um tigre. Gente, é um perigo. Por quê? A natureza a natureza não mudou. Agora, a sua natureza. Agora, por que, que eu estou falando isso? É para chegar aonde? Na sua natureza. Como é que é a sua natureza? Hã? A nossa natureza. A nossa natureza é injusta. A nossa natureza é má. Amém? Nós somos raça. Raça. Boa. Como que nós somos chamados? Raça de víboras. Olha onde eu estou querendo chegar. Olha onde eu estou querendo chegar. Aí você pega assim: ah, não, mas a minha namorada é bonitinha, tem um cabelo bonitinho, fofinha, tal, etc. Tal, tal. É víbora? Não. Não pode ser um negocinho tão arrumadinho. Pode ser víbora? Não é víbora. Víbora é se for feia, desajeitada. Ouça, né? Mas novinha, 13, 14 anos, 15 anos, bonitinho, cara. É víbora? É cobra? Não, meu filho. Não, olha, todo mundo é raça de víbora. Todo mundo é raça de cobra. Todo mundo precisa mudar a natureza. Todos nós precisamos mudar a natureza. Só que a gente esquece. A gente esquece. E começa a soltar, cansar e o elástico. E aquilo que você não fazia. Eu estava vendo aqui uma irmã. Não vou citar o nome dela. Mas eu estava vendo aqui uma irmã, na hora do louvor, ela, sabe, totalmente assim, descuidada, cantando, mas parece que ela estava lá na Praça da Sé. Ela não estava com a igreja. Ela não estava na presença de Deus. Parece que ela não estava nem nada para Deus. Ela não veio aqui por causa de Deus. Ela estava. Porque todas as vezes ela vem. Então ela não estava ali. E é uma irmã. Que, daqui a pouquinho vocês vão querer saber, né, minha irmã? Não, mas eu não posso fazer um troço dele. E é uma irmã que. Há um tempo atrás, ela só vivia chorando, ela só vivia, sabe, buscando, sabe, ela na oração, ela. Você vê a mudança, você vê a transformação que existe. O apóstolo Paulo fala assim: corrieis bem. Quem foi que mudou a sua cabeça? Quem foi que te enganou? Cuidado para que a serpente que enganou a Eva não te engane também. Corria bem. Você estava indo muito bem. O que, que aconteceu? Não sei o que aconteceu. É tão. Como é que é? Eu não sei o que, que aconteceu. Porque eu queria, e agora eu não quero mais. Eu tinha vontade, agora eu não tenho mais. Eu tinha fé e agora eu não tenho mais. O que que aconteceu? A natureza não mudou. Amém? Se a natureza não mudou, fica do lado de cá. Então a gente não sabe às vezes por quê, que as coisas estão assim, sabe? E tal, e reclama, e murmura, e não dá certo, e o negócio não quer, e assim, né? Não consegue entender por quê. Por quê? Então o que está acontecendo? A natureza não mudou. Amém? A natureza não mudou. A pessoa, ela, quando tem a natureza, a origem da gente, o natural do homem é ser pecador. O natural do homem é ser injusto. O natural do homem é fazer o mal. Amém? A água suja, a natureza má. Vocês concordam? Injustiça. Tudo que ele faz, tudo. Não pode uma árvore, um pé de limão, dar outra coisa que não seja limão. Não pode. Então, por que que Jesus falou? Tem que nascer de novo. Por que que Jesus falou? Tem que nascer de novo. Que quem não nascer de novo, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo? Evangelizando. Eu estou mostrando para vocês como que Jesus viu assim. Quem não nascer de novo, Jesus foi verdadeiro. Ele falou para Nicodemo, tem que nascer de novo. Nascer de novo. Aqui do lado de cá, vamos dizer assim, é limão. Quem nasceu de novo, vamos dizer que nasceu mamão. Tem diferença? Pouca ou muita? Muita diferença. Se você olhar direitinho, você não vai confundir um limão com uma mão. Ou vai? Não vai. Lá atrás, na Dona Zefa, a gente falava, num dos informativos a gente falava, lembra daquele gato sendo jogado na parede? Aquele gatinho sendo jogado na parede? O que nós falamos lá? Joga o gato na parede. A tendência do gato é fazer o quê? Có, coró, có. Não. Pó, ó, não. A tendência do gato é miar. Se o gato não miar, alguma coisa está errada. Esse gato não está certo. Que o normal do gato é miar. Por que que o gato não miou? Mudou a natureza do gato. Amém? Mudou a natureza do gato. Tem diferença do injusto para o justo? Muita diferença. Tem diferença do santo para o profano. O filho de Deus e o filho do diabo. O filho da luz e o filho das trevas. O reino de Deus. O reino de Deus. E o reino de Satanás. E tudo isso acontece. É com você, é entre nós. E tudo isso acontece no seu dia a dia. Às vezes um passo que você der para a direita, um passo que você der para a esquerda. Tudo isso acontece. É no dia a dia. Mas aí que está, eu estava falando, você, a gente esquece, dá uma cochilada, quando você acorda, o elástico, você acorda, está lá na estaca zero. O que, que você está fazendo? Não suporta, joga na parede, meia, acha ruim, amém? Cometendo injustiça, fazendo tudo aquilo que você não queria fazer. Amém? Era a mesma coisa do cachorro, do cão, ou então do porco, que voltou para a mama. Amém? Continua, às vezes, na reunião, continua reunindo, continua isso, continua. Mas, o que aconteceu? A natureza voltou o que era antes. Aquilo que a gente não fazia, a gente voltou a fazer. Amém? O que mais? Então, os dois lados. Lá atrás, quando nós usávamos muito isso, a gente falando sobre essa questão de justiça e de injustiça, né? Nós falando questão de justiça e de injustiça. O Evangelho é a justiça de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Tem algum lugar que fala que o Evangelho é a justiça de Deus? Então, aqui ó, eu estou falando aqui com vocês sem olhar na Bíblia. Eu estou falando com vocês sem olhar na Bíblia. E tudo que eu estou falando está na Bíblia. Eu posso provar para vocês tudo que eu estou falando. É isso. Do porco, da raça de víboras. Nascer de novo. Tem que nascer de novo. Natureza má. Amém? Nós somos. Se Deus não nos tornar filho de Deus, se Deus não fizer um milagre na sua vida, tornar você um filho de Deus, tornar você um filho de Deus, pensa nessa palavra. Fazer de mim um filho de Deus, eu sou filho de quê? Né? A minha natureza é do meu pai, a minha natureza é da minha mãe, a minha natureza Deus vai fazer de mim um filho de Deus. Isso é o evangelho, gente. Isso é o evangelho. Amém? Tem algum lugar que tem escrito que é a justiça de Deus? Romanos 1. Então lê.
Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé.
Amém. Mais uma vez.
Porque nele se descobre a justiça de Deus.
Nele que? Aonde você descobre a justiça de Deus? Aonde você vai descobrir a justiça de Deus? É no Evangelho. O que é o Evangelho? A justiça de Deus. Quando você conhece uma coisa, você conhece a outra. Amém? Justiça de Deus. Você conhece a justiça de Deus. O que é justiça? O que é justiça? Aí nós ensinamos também. O que, que nós ensinamos, senhor? Quem quer que contava a história para mostrar o que é justiça? Você está lá no Superior Tribunal. Não existe o código não sei o quê, código não sei das quantas, código não sei o quê, tal, etc. As leis não são as mesmas. Os livros não são os mesmos. No entanto, o resultado não é 5 a 2, 5 a 3, não é? Por quê? 4 a 2, 5 a 9 a 7, não sei. Por que que o resultado não é igual, se a lei é a mesma? O que que muda? A justiça. O que muda é a justiça. O que muda é o ponto de vista. Um juiz condena, o outro juiz absolve. Isso é que é justiça. Justiça é alguém fez justiça, alguém fez injustiça. Alguém fez justiça condenando e alguém fez injustiça liberando. A lei é a mesma. Os códigos são os mesmos. O que muda é o jeito de ver, como eu vejo. Eu acho que tem que mandar matar. O outro acha que não. E nós temos que respeitar, porque os dois são ministros. Os 10, os 20 são ministros. O evangelho é o mesmo para todo mundo. O que é que muda, Silvio? O evangelho é o mesmo para todo mundo. O que muda é o ponto de vista. Amém? Se a sua justiça, Jesus falou, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Amém? Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você vai ficar aqui. Aqui estão os escribas. Aqui estão os fariseus. Nós não. Graças a Deus que nós não. Amém, gente? Mas então, fica o alerta. Fica só o alerta. Se a sua justiça, se o jeito de você olhar, a maneira de você ver as coisas, não exceder, não for melhor do que a dos escribas e fariseus, não passa para cá. Aqui Deus reina. Aqui não. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aqui Deus reina, aqui Deus manda. Aqui não. Aqui estão os filhos de Deus, aqueles que Deus corrige. Quando você pergunta para Deus: Senhor, me mostra, abre os meus olhos, eu quero entender isso. Eu quero que o Senhor tenha liberdade de me corrigir. Aqui Deus corrige, aqui Deus reina, aqui não. Então ele diz: olha, se a sua justiça não, você não passa para cá. Amém? Então justiça é o quê? Então o problema seu está onde? Nos seus olhos. Os problemas estão então nos seus olhos. As trevas significa olho fechado. Fecha o olho. O que você vê? Fecha o olho, todo mundo. O que você vê? Só trevas. O que Jesus falou? Vai e abre os olhos. Abre os olhos. Ou seja, mostra para ele o que, como ele deve ver. Mostra como ele deve enxergar as coisas. Abre os olhos. Não é esse o grande problema da gente? A gente não está todo dia: eu acho assim, eu penso assim, eu acho que tem que ser assim, eu penso assim, e etc. Não é assim? O dia inteiro a gente eu penso assim, eu acho que desse jeito e tal. E parece que quanto mais você mexe, mas o trem vai ficando preto. Porque não sei o quê, porque fulano é assim, porque Bertano é assado, porque não, tal, etc. Eu não vejo desse jeito, eu vejo dessa forma, o outro vê assim. O problema está se os seus olhos não forem bons, se você não conseguir enxergar como Jesus enxergou. Aí ele ensina, a gente mostrava isso aqui, ó, que a vontade de Deus é que todo mundo reconheça que a sua justiça, o seu jeito de ver, é como trapo de imundície. Que a nossa justiça é falha. Que o problema da nossa vida está nos nossos olhos. Que o problema da igreja, sabe, tudo que está acontecendo no mundo, a desgraça do mundo, todinha é por causa das intrigas dentro de casa, a briga entre pai e mãe, as lutas entre facções, a luta política, tudo está na divergência, na contenda, na briga. São pontos de vistas. Ajuda mais alto. Não é esse o problema? Aí vamos lá, tem mais. Andarão dois juntos. Às vezes a gente é obrigado a ceder para não brigar. Às vezes nós somos obrigados a ceder para não contrariar, para não criar problema. Né? Então, isso é evangelizar, é isso que nós estamos fazendo. Abre os olhos das pessoas. É muito difícil, muito duro. Você chegar, muito duro, a gente chegar e convencer uma pessoa que ela... Hã? Que ela está errada. Não é assim? Aí ele fala, o cego pode guiar outro cego? Aí vem um cego... Está acontecendo isso demais aí, está acontecendo demais. Está acontecendo demais. O quê? Está acontecendo. O que que significa cego e acervo? Hã? O que significa cego e acervo, assim, bem na prática, aqui, bem no rasteirinho? Cego e ancego. É. Por exemplo, uma pessoa não. Ela tem uma visão, um tem uma visão, o outro vai discernir a visão dele e ela. Ela não sabe, ela não tem o dom de discernimento. E ela discerne a visão como se ela tivesse. Uma pessoa conta o sonho para o outro. E ela não entende, mas ela não tem a humildade de dizer, eu não entendo. Ela não tem a humildade de dizer, olha, sinceramente, eu não entendi. E vai querer. Às vezes você tem um sonho, uma palavra de Deus para você. E você não entende. O que que custa dizer, às vezes até para Deus, Senhor, eu não entendi. Quem sabe Deus vai te mandar até uma pessoa que entendeu. Ou que entende. Muitos dos sonhos, muitas das visões, até hoje, não tem revelação. Não está acontecendo isso muito, não tem isso muito. Aí de repente todo mundo é profeta. Aí de repente todo mundo é sábio. Aquela a pessoa que não tem. O diabo, gente, o diabo ele é terrível. Ele não perdoa, ele não quer saber. Isso traz um prejuízo enorme para todo mundo. Cego, guiando cego, orientando, dando direção, ensinando. Amém? Ponto de vista diferente. A vontade de Deus é que a gente saia daqui e vá subindo, e vá subindo. Até chegar à estatura do varão perfeito. Até você enxergar as coisas como Deus enxerga. Mas você concorda que isso aqui tem que pagar um preço para chegar lá? Você concorda que isso aqui você tem que fazer um esforço para chegar lá? Presta atenção. Quem não quiser se esforçar vai ficar onde? Quem não quiser se esforçar, quem não quiser pode ficar lá embaixo? Pode? Quem não quiser, pode ficar lá embaixo? Pode? Deve? Amém? Ao que tem se dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que ele tem, pode ser tirado. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Pode ficar lá embaixo? É? Sede santo, porque eu sou santo. Pode ficar lá embaixo? Já mudou de ideia, né? Na verdade, meu filho, ninguém pode ficar lá embaixo. É a mesma coisa que você entrar numa corrida. Você põe o pé para correr e depois senta. Não, não tem sentido. Quem põe a mão no arado? Hoje eu falei isso aí para uma pessoa demoniada. Quem põe a mão no arado? Mas de repente, gente, parece que nós esquecemos. Então, você não chegou ainda à estatura do varão perfeito. Você ainda não é santo como ele é santo. Você não é perfeito como ele é perfeito. Você não é justo como ele é justo. Eu pergunto, pode ficar lá embaixo? Amém? Pega a sua cruz e siga-me. Tudo bem, vamos dizer que você começou e morreu. Começou e morreu. Graças a Deus que você morreu. Amém? Porque você morreu no começo. O ruim, meu filho, é quando você anda 5, 10 passos e depois começa. Vocês concordam? Aí vem outra palavra, uma parábola do semeador, que diz o seguinte: saiu o semeador a semear a semente. A semente caiu. Caiu. A semente caiu. Quando a semente caiu, a gente recebe a semente, né? Nossa, agora tal, levanta e etc. E começa a buscar, começa a ler, começa a orar, começa a examinar as escrituras, começa a querer entender. Não é assim? Mas aí vem os problemas. Quais são? A pedra, os espinhos, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, etc. Você acha que o diabo vai ficar sentado olhando você? Ou o nosso adversário vai ficar puto da vida com a gente? O nosso adversário, vendo você caminhando, vendo você subir, ele não vai se levantar contra você? Bem, então são coisas que vão atrapalhar, que vão impedir a gente de chegar. Até que certo? Só hoje, por exemplo, nós falando aqui, nós vimos muita coisa, não vimos? Agora a Renata vai ler 1 Pedro 1, 13.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a sua obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que nós vimos de importante aqui? Ou nós vamos ter que ler de novo? Ler e parar. Alguém viu alguma coisa importante? Poderia me falar? Alguém viu alguma coisa importante? Poderia me falar? Você viu aí, Arthur? Alguma coisa importante aí que você gostaria de sair? João Pedro, você viu alguma coisa importante aí, João Pedro? Você viu aí, Lucilda, alguma coisa importante que você poderia nos falar? Quem viu? Hã? Como? Não, eu quero 1 Pedro que você leu, que nós lemos. Eu quero ver o que você leu, o que nós acabamos de ler. Não, não viu nada. Quem que viu? Hã? Ali, ó, a Regina está falando ali. Ela achou ali um negocinho ali, ó. Vamos ver. Pronto. Uma coisa boa que ela viu ali, né? Que ela viu. Muita gente não viu. Por que que não viu? Porque não vê. Como é que vê, que vai ver? Então não tem jeito, né? Aí Deus dava visão, visões, melhorando os óculos. A irmã Antônia, eu tive um sonho que eu ganhei um óculos novo. Falei, graças a Deus, minha filha, você está precisando dele. Amém? Ganhou um óculos para melhorar a visão. Por que que a gente não vê nada? Porque a gente não vê. Tira então o cisco do olho, a trave do olho, que está nos impedindo de ver. Você viu alguma coisa aí, Nath? Não? Como que vai ver, né, Nath? Então, a Regina viu ali o quê? Qual versículo, Regina? 14. Como filhos obedientes. Olha aí. O que que Deus espera de nós? Mais alto. Obediência. Obediência. Como que eu vou me tornar filho de Deus se eu não tenho disposição em obedecer? Sem a obediência, sem estar disposto a obedecer a Deus, é impossível, gente. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na sua ignorância. Então hoje você não é mais ignorante. Olha, um versículo desse, você faz, você prega uma palavra. Você pega um versículo desse. Vou falar aqui sobre ignorância. Desobediência. Como filhos obedientes, não vos conformais com este mundo, com a concupiscência que antes havia na sua ignorância. O que é ignorância? Ignorar. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. O nosso conhecimento aqui, para nós, a nossa justiça estava muito boa. Nós vivíamos com o nosso trapo de imundícia e achávamos que estava tudo certo. Nós éramos ignorantes. Nós éramos ignorantes. Nós éramos. Nós não somos mais ignorantes. Hoje nós temos conhecimento. Nós sabemos que não convém. Nós sabemos que não pode. Nós sabemos que não deve. Nós não somos mais ignorantes. Amém, gente? O que que os pais deveriam ensinar para os filhos? E que não ensinam? E por que às vezes que não ensina? Não vê. Não vê aquilo como sendo importante. Não vê aquilo como sendo ideal. E aí o filho cresce, a filha cresce, e quando ela começa a fazer coisa errada, e quando ele começa a fazer coisa errada, os pais às vezes vão querer criticar, querer obrigar a filha, o filho, a fazer uma coisa que eles não tiveram seus olhos abertos. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Agora nós temos conhecimento de Deus. Nós fazíamos a vontade da carne e do pensamento. Hoje nós fazemos a vontade de Deus. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Amém, gente? Então, você olha. Amém. Para nós juntarmos um povo com essa visão, nós reunirmos um povo com essa visão, será que nós vamos conseguir? Mas este evangelho que eu estou falando para vocês aqui, eu já preguei esse evangelho de porta em porta. Eu já fui assim, ó. E tudo isso que eu estou falando aqui, vocês estão vendo, eu estou falando, e não estou nem. Agora que nós pegamos um pedaço da carta de Pedro para poder falar. Mas isso. já faz parte da sua natureza. Que eu possa, no abrir da minha boca, que eu possa, no abrir da minha boca, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, não foi isso que Jesus viu lá no Salmo? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, que de mim nada saia que seja impuro, que seja, que tudo que eu faça seja agradável a Deus. Entendeu, Priscila? Amém? Então essa é a nossa luta, gente. Essa é a nossa luta. Amém? Essa é a nossa luta. Regina, entendeu, Regina? Porque às vezes, por exemplo, a Regina não tinha sido evangelizada. A Regina, né? A Vitóriazinha lá do lado. A Vitóriazinha lá do lado. Né, Vitória? Foi? Ela não está entendendo nada por enquanto. Tá, Regina? Tá, Vitória? Tá, né? Não é do jeito que eu estou falando aqui? Dá para todo mundo entender? Dá? Não foi isso, Geraldo, que nós falamos lá atrás? E Deus não esperava de nós, talvez mais do que nós estamos fazendo, né, Serena? Deus esperava de nós mais, Regina. Deus esperava de nós mais, Silvio. E sobrou, né? Faz a tendência, se nós não tivermos cuidado, a tendência é que os outros que estão chegando, esses meninos que estão chegando, o próprio, né, os irmãos, muitos irmãos que estão chegando, não foram evangelizados. Eu peguei aqui os jovens ontem aqui, né, Rafael? Mostrando algumas coisas interessantes. Tem muita coisa interessante. E o que nós estamos falando aqui hoje também é muito interessante. Amém? Se a nossa justiça foi igual a do mundo, se o nosso jeito de ver, o nosso jeito de pensar foi igual ao do mundo, se nós tivermos conformados com o mundo, não é por causa, para mim estar conformado com o mundo, é porque eu estou de acordo, eu estou concordando. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Né? Ninguém achou nada importante nisso. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Deus quer um povo. Deus quer um povo esperando Jesus voltar. Deus quer um povo que não se conforma com o reino do mundo. Deus quer um povo que tem, que espera, fala: Senhor, vem, vem Jesus, vem. Deus quer um povo que não está satisfeito com esse mundo. Amém? Deus quer um povo que fala: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Deus quer um povo que não se conforma, que não aceita o governo de Satanás, não aceita o jugo de Satanás. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo porque eu sou santo. E assim por diante. Se você ler esse trecho bem, pensando em cada versículo, você vai ver quanta coisa nós estamos deixando de fazer. Quanta coisa nós estamos deixando de fazer. O capítulo 2, ele começa já falando: deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento, inveja, murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não fortificado, para que por ele vá crescendo. Se é que provaste que o Senhor é bom, né? Se nós não podemos com coisas grandes, vamos desejar como criança, como menino. Lembra do outro dia da visão da sopa? A visão da sopa? Por que que Deus serviu a sopa? Hã? Porque certamente a gente não está mais em condições de... Então nós estamos precisando de voltar a situação, é calçar o sapato, né, Celinha? Não foi da visão? Calçar o sapato do pai. O que mais? Nós, ou a gente come o jiló, ou a gente come a comida que Deus está mandando. Ou não? Vamos ficar com essa, com uma... Ó, se a sua justiça bem? Por que, Rebeca? Que às vezes a gente aperta vocês. Por que que a gente aperta? O que que a gente está querendo de vocês? Fala para o Silão. A gente aperta as duas, pode ser as duas. Por que que a gente aperta? A gente fica em cima de vocês. Nós estamos querendo o quê? Saber o seu ponto de vista. Nós estamos sabendo como que você pensa. Nós estamos querendo saber como que você está vendo. Porque se você estiver vendo de uma forma errada, a gente vai tentar ajudar, mostrar nas escrituras o jeito certo de ver. Então, às vezes tem marido que não consegue ter comunhão com a esposa. Tem casas aqui que não se pode falar o evangelho. Não se comenta a respeito do evangelho, porque dá confusão, dá briga. Tem lógica, entendeu? Né? Como é que eu vou saber o seu ponto de vista Como é que eu vou saber como que você pensa se você não aceita? Se você resiste? Vamos ver. Então, como eu estou falando, às vezes a gente pergunta para a Priscila, eu chego lá de manhã, né, na Elma, eu chego lá para tomar o café, estou falando, Elma, e aí? Né, como é que está, etc. A Elma gosta muito de conversar, então, né, Elma? Como que você está vendo isso? O que que você pensa disso? Todos nós tínhamos, por obrigação, por obrigação, ter comunhão, partir o pão, dar, né, evangelizar. Pergunta para o seu marido, pergunta para a sua esposa, pergunta sobre o reino de Deus, o que que ele pensa do reino de Deus, pergunta para ele o que que ele pensa da igreja. O que ele acha do povo de Deus? Você vai, às vezes, se surpreender. Se você entendeu alguma coisa, você viu alguma coisa boa, leva, reparte, evangeliza. Evangeliza a igreja. Ou não? Tem como existir um povo de Deus sem o evangelho? Tem como existir uma igreja, um povo que não conhece o evangelho? Amém? Você liga na LPV, você liga lá no, na LPV, você vai ver o tanto que aquele povo se preocupa com o evangelho que eles têm lá. Você vai no espírita, o espírita se preocupa com o evangelho segundo Allan Kardec, eles sabem explicar tudo. E nós aqui, sabendo da importância que tem o evangelho para nós, porque o evangelho é a nossa salvação. O que é o evangelho? É o ponto de vista, foi como Jesus Cristo viu. Foi como Jesus Cristo viu. Amém? Amém, filha? Acabou o sono? Amém? Amém. Considerações. Um minuto de consideração. Quem quer falar? Erickson? Olha lá, dá o microfone lá para ela. Leva lá, filho.
Amém. Mas é como o senhor disse, né? Muita coisa foi falada, né? E eu creio que a igreja de alguma coisa ela alimentou, de alguma coisa, muita coisa a gente entendeu, né? E realmente é no evangelho que nós vamos ter a nossa salvação. Isso a gente tem que entender realmente, tem que guardar, né? Que é o ponto de vista de Deus. Porque, igual o senhor falou, existe muitos pontos de vista, existe muita justiça, né? Cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. Mas existe o ponto de vista de Deus. Eu lembrei até de uma oração que teve aqui, um dia à tarde aqui, e o senhor falou assim, que o ideal seria que nós, em tudo, procurássemos saber o ponto de vista de Deus. Então, você está com problema no relacionamento? Vamos perguntar para Deus qual que é o ponto de vista dele sobre isso. Se você tem um problema nisso, vamos perguntar para Deus qual que é o ponto de vista dele. Porque realmente o nosso é falho, o nosso é igual o senhor falou aí, é trapo de imundice, não é o ideal, né? E existe um ponto de vista que é o ideal. Só que esse ponto de vista a igreja vai alcançar com muito esforço, igual o senhor falou. Ela vai ter que ter a humildade para aceitar, né, subir esses montes, até chegar aonde Deus quer que a gente chegue.
Amém.
Amém?
Amém. Então nós temos que fazer um esforço sobrenatural para evangelizar. Vocês concordam? Então eu quero pedir a ajuda de todo mundo no sentido de lutar por essa bandeira. Vamos, os jovens principalmente, que encontrou, se tiver oportunidade de reunir, tiver reunido, em todo lugar, procure colocar uma questão sob a apreciação de todos. Não é ficar trocando, jogando coisa para cima, não. Procura, pega uma questão. O que você pensa sobre o povo de Deus? Para você, povo de Deus. Para você, povo de Deus. Cada um vai falar uma coisa. Mas dali, daquela conversa, vocês vão apurar o doce. Tá? Aí, se for um caso até, de repente, então, já que nós estamos tendo várias divergências, vou pedir ajuda para os universitários. Ainda não chegou um denominador comum, vamos lá no reitor da universidade. Até nós chegarmos a uma conclusão que possa unir. Porque, na verdade, nós não estamos ali para discutir, nós estamos ali para poder aprender. Para aprender, nós não estamos para discutir. Né? Então a gente vai. E Deus tem sempre uma palavra que tira dúvida. Deus tem sempre uma palavra que tira dúvida. Vocês podem ter certeza que é isso. Só que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Eu preciso ter fome e sede de justiça, de querer saber como Deus pensa, que a minha vida seja da forma como Deus quer. Nós somos justificados pela fé. Se eu tiver essa fé, eu quero viver de uma maneira que agrade a Deus. Eu quero viver uma vida que seja grata a Deus. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, né? Senhor, que os meus passos, então o Senhor ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, eu tenho fome e sede de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Abra os meus olhos, Senhor. Amém? Não permita que eu volte ao estado em que eu me encontrava antes, no tempo da minha ignorância. Abra os meus olhos. dirija o meu coração, ponha luz nos meus pés, nas minhas trevas. E você tem fome e sede de justiça, fome e sede de Deus. Eu quero, Senhor, eu quero. Amém? Faz de mim um justo, faz de mim um santo, faz de mim, Senhor Deus, um filho de Deus. Amém? Aí você faz a oração, deita e dorme. Mas Deus vai julgar o seu coração, Ele sabe se essa oração foi feita realmente, saiu ali do coração. Ele vai te ajudar. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso ajudador. Como é que Ele vai nos salvar? É assim. Ele sabe que o Evangelho é importante para nós. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Amém, gente? Só que se não tiver fome, né? Jesus falou lá para a mulher na beira do poço: se você interessar, pede, eu darei da água. Se você tiver interesse, pede, eu darei. Eu não estava falando da água do poço, não. Eu não estava falando da água do poço. E eu vou te dar da água da vida. Amém? Saciar a sua sede. Saciar a sua sede, a sua vontade. Amém? Desejar os melhores dons. Almejar os melhores dons. Parece que a igreja está conformada. Parece que o povo de Deus se conformou. Ou não? Vai saber. Amém, gente? Amém. Vocês não reparam não que nós vamos continuar, tá bem? Vocês não reparam não, porque nós vamos continuar. O que, que nós vamos continuar? Evangelizando a igreja. Pregando o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Amém? E quem crê, faz. Quem crê, faz. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova a nossa fé. Renova, Senhor Deus, a nossa esperança. Que a nossa justiça encontre um lugar melhor, acima daquilo que nos impede de entrar no reino dos céus. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos. Que nós não nos conformemos. Não nos conformemos. A não ser com os primeiros lugares. Quem sabe lá correr a carreira com a intenção de chegar à frente. Não permita, Senhor Deus, que nós fiquemos para trás. Não permita, Senhor Deus, que nós deixemos de produzir aquilo que o Senhor entregou para a igreja. Que a igreja fosse o sal da terra. Que ela fosse a luz. Onde foi que nós pecamos? onde foi que nós erramos? Quanta coisa nós poderíamos, Senhor, já ter conseguido, ter alcançado. Tem misericórdia de mim, do meu povo, dos irmãos que abraçaram essa fé. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, que nós tenhamos fé para começar a cavar o nosso poço, a nossa cisterna, que nós tenhamos fé, coragem, na esperança de que a água possa jorrar. Que nós tenhamos, Deus, confiança no que nós estamos fazendo. Ajuda-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer, pra uma fonte eu ser, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei.
Oh, amém.
Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra deixa-me ficar. Tua bênção no meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Meu espírito em mim santifica o meu ser, puro rio a correr. Eu de ti quero beber. Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer, pra uma fonte eu ser, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra deixa-me ficar. Tua bênção no meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer. rolam bênçãos no meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Santifica o meu ser, puro rio a correr, eu de ti quero beber, puro rio a correr, eu de ti quero beber. Quero beber puro rio. Amém. A correr.
Aquele que beber da água e eu beber, do seu interior fluirá rio de água. Aquele que beber fluirá rio. E aquele que não beber, não pode sair nada daquele que não beber. Mas aquele que beber, se você quiser, pede e eu te darei da água. Não tem como, se não partir do meu querer, se não partir de mim, quem quiser, siga-me. Quem quiser, pega a sua cruz e siga. Quem quiser beber, beba da água. Não tem como funcionar quando você não quer. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando.